Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Carolina.
Oi, doutor Ricardo, bom dia.
Joia.
Doutor Ricardo, a gente vai falar sobre os danos provocados pelo uso da maconha no cérebro.
Ai, sem lembrar agora, eu estava pensando aqui como é que a gente começava essa conversa, lembrei de uma música do Gilberto Gil, que é Aquele Abraço, que ele fala, esse samba vai para Dorival Caymmi, Caetano Veloso e João Gilberto. E esse samba vai para os pais, para terem bastante consciência de onde que a gente está pisando hoje em dia, né? É, e para os adolescentes também, especialmente os adolescentes. Então, o cérebro do jovem adolescente, ele é bem mais vulnerável aos efeitos tóxicos da maconha. A gente já conversou sobre isso aqui. Agora, essa semana, a gente teve uma... botaram ordem, assim, nos principais estudos que já foram feitos. Um deles a gente discutiu aqui, inclusive, mostrando que, no longo prazo, os adolescentes que começam a fumar precocemente, uns 15, 14, 16, eles têm um acompanhamento longitudinal, né? Foram só estudos que acompanharam as pessoas ao longo dos anos, eles vão diminuindo em 2 pontos o coeficiente de inteligência, eles ficam menos espertos. E fora aquilo tudo que a gente já discutiu, de os riscos de um surto psicótico, de questões relacionadas às doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, aumenta realmente o risco, né? Então, quando eu falo desse samba é dedicado, porque no dia a dia, assim como... tantas coisas têm sido banalizadas no dia a dia que a gente vive hoje. A maconha também ficou um pouco banalizada, e até com o argumento que os jovens têm, o que faz mal é o cigarro careto, o que faz mal é o álcool. Veja só quantas pessoas morrem aí por dia com acidentes, com câncer, com essas duas drogas. E o fato é que, realmente, em termos de saúde pública, essas duas drogas são as mais perigosas da nossa sociedade, que é o álcool e o tabaco, sem dúvida, por conta da prevalência, da frequência do seu uso e suas consequências, né? Mas isso não deixa a maconha longe da discussão, porque... tem muitas repercussões negativas, especialmente nessa faixa etária. Então, no consultório, a gente acaba recebendo adolescentes estão aí com seus 14 aninhos de idade, 15 aninhos de idade, com os pais do lado, e muitas vezes os pais têm uma conivência completa com o uso da substância. Eles sabem e acham que aquilo ali não é o maior problema do mundo. E os meninos, especialmente agora nessa época de pandemia, tem algumas estatísticas no Brasil de que, a gente já comentou algumas vezes isso aqui, as drogas estão sendo mais consumidas, né? Tem uma estatística aqui no Brasil de 35%, mais ou menos, de aumento no consumo da maconha por conta das quarentenas, tudo isso, né? Então, o recado para os pais é de realmente não achar que isso é normal. Um adolescente... ter um uso frequente da maconha, e como se isso não fosse uma coisa a se pensar, a tentar trabalhar isso, né?
E tem que ser um papo reto, né, doutor Ricardo, como os jovens costumam falar, justamente apresentando essas informações para dizer, tem consequência esse ato que você está fazendo, vai provocar danos no seu cérebro, vai te provocar lá na frente dificuldade por uma série de coisas. Então, eu acho que trabalhar com a informação certa e clara é muito melhor do que, às vezes, como antigamente, os pais tentavam conversar com a gente para tentar dissuadir de uso de drogas, usando outras estratégias ou ameaça. O negócio é chegar e falar, ó, é isso que existe, a ciência está aqui dizendo, se você usar isso, vai acontecer isso com o seu cérebro, né?
Exato. E me preocupa pela frequência com que se usa maconha, uma droga muito mais difundida, né? Não só no Brasil, me preocupa mais do que outras drogas até, sabe? Porque o problema passa a ser gigantesco pela quantidade de adolescentes que usam a droga. Então você vê essa... acho que esse mês, eu poderia dizer. Eu recebi dois casos de adolescentes que tiveram experiências negativas, complicações neurológicas com drogas de químicas, né, aqueles comprimidinhos que colocam debaixo da língua, em festas, mas fora da festa, e outro com Santo Daime, com ayahuasca, né? E isso me preocupa menos do que a maconha, porque são milhões de pessoas usando, né? Então você fala, ah, mas essa é a sua opinião, mas há controvérsia. Não, não tem controvérsia nenhuma. Se você for na Academia Brasileira de Psiquiatria, fala isso. Academia Mundial de Psiquiatria fala isso. Essa história de que maconha antes era uma coisa polêmica, se ela abre as portas para outras drogas. Não tem mais polêmica nisso. Abre a porta para outras drogas, sim, né? Tem números para isso, né? Você passa a ter uma chance muito maior de experimentar não só drogas lícitas, como ilícitas também. Estamos falando de cocaína, tabaco, álcool, e tudo vai ficando maior, né? Em quantidades maiores. Então, esses dois casos que eu vi essa semana, o do ayahuasca, os dois tiveram derrame cerebral. Gente novinha, assim, 16 anos com derrame cerebral. Aos 16 anos de idade. E aí, um deles, esse do ayahuasca, o ritual, né? Não era só tomar o chá, era ser enterrado dentro da terra e só com a cabeça de fora e passava a tomar o chá.
Deus me livre.
Enterrado.
Pra que isso?
E ambos os casos com lesões cerebrais isquêmicas, né? Mas parece uma coisa muito mais forte, né? A imagem de uma pessoa enterrada, meu filho enterrado, tomando uma coisa que provoca alucinação. Mas o problema social disso, para os adolescentes, é muito menor, se você for pensar no problema maconha hoje na sociedade. E o problema álcool também. E, então, tem uma classificação que a Organização Mundial de Saúde usa, que é um ranking das doenças que provocam perda dos dias de vida perdidos, né? Ou então incapacidade é uma outra classificação, não só mortalidade e morbidade. Você pegar um ranking das doenças, todas as doenças, câncer, depressão, você pegar derrame, pela frequência, o tamanho do problema, a enxaqueca passa a ficar no primeiro lugar. O tamanho do problema social, econômico, o problema, eles chamam, na língua inglesa, chama burden, né? É o peso disso para a sociedade. É grande, porque é muita gente sofrendo, né? Uma em cada três mulheres praticamente tem 5 mulheres, sofrem de enxaqueca. Então é muita gente. Então quando você junta esse bolo todo, e com a maconha não é muito diferente, sabe? Então o efeito disso em massa, isso torna-se uma coisa gigante. E então eu acho que é isso. Tem que ter jogo de cintura para conversar com a rapaziada e aceitar que existem dificuldades de convencimento, mas insistir. Eu acho que é não jogar toalha, não jogar toalha nunca. Eu tenho essa experiência com alguns pais e eu vejo assim que, sabe, a sensação de que, puxa, eu tentei, eu avisei, mas ele tá fumando, né? Que eu vou fazer, né? Acho que não pode jogar essa toalha no chão.
Doutor Ricardo Teixeira, meu caro, muito obrigado pela participação.
Beleza, Bruno. Um abraço a todos, Carolina, ouvintes.